Nessa noite nós vamos falar sobre um tema muito bom, gente. Que às vezes a gente acaba passando por cima dele ou fazendo ele dia a dia sem tocar especificamente ou nomeá-lo. Mas é crescer espiritualmente. Eu não sei se você já viu esse livro aqui, da capa marrom e bege, Crescendo Espiritualmente, do Kenneth Hagin. É um livro maravilhoso, eu indico para você. Ele vai falar aqui nesse livro, nós vamos citar algumas coisas que ele fala no livro, mas ele vai falar nesse livro sobre etapas da vida ou do crescimento cristão ou do crescimento espiritual que toda pessoa que nasceu de novo, que conheceu Jesus, vai passar. Alguns mais rápido, alguns mais devagar, mas todos vão passar, e ele fala de algumas etapas e como isso é tão comum nas nossas vidas hoje. E nós vamos falar um pouco sobre isso nessa noite. E eu creio que Deus vai nos instruir, vai nos ensinar coisas nessa noite, amém? E mais do que isso, Deus vai nos localizar. Sabe, quando você compra uma passagem, existe um negócio chamado localizador. Para que aquilo serve? Para localizar o seu lugar no assento. Hoje é o dia do localizador de Deus, para você se localizar nesse crescimento e saber o que eu preciso fazer para a próxima etapa. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse, você vai fazer um combinado comigo. Eu quero que você receba tudo que Deus tem para comunicar nessa noite, e para isso você vai fazer um combinado comigo. Eu te peço que você abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Você vai ficar aberto lá. Tá bom? Você pode combinar isso comigo? Tem alguns textos que eu vou passar rápido por eles. Não vai dar tempo de você abrir. Talvez enquanto você está abrindo eu já estou falando. Então talvez você perca alguma coisa. Então você vai fazer um combinado comigo. Você vai abrir Efésios 4. E vai, se você estiver tomando nota, você anota o versículo, a referência. Eu vou passar todas elas. Se por um acaso você se perder no meio desse caminho, depois no final você me procura. Pode ser? Aí você acompanha enquanto eu estiver lendo. Amém? Glória a Deus. Então você está lá em Efésios capítulo 4? Glória a Deus. Nós vamos começar falando de umas coisas bem naturais aqui. Por exemplo, a Renata e o Daniel estão com o Noah lá no fundo. Vocês estão vendo que ele está comprido lá, está no colo do Daniel. E sabe o que é a expectativa de um pai quando uma criança nasce? Oi? Não é só que ele cresça. Isso é uma expectativa também. Mas é o processo, é cada etapa. A criança passando os processos, você vendo assim, não, ela começou a andar. Legal, está tudo normal. Ela começou a falar. Ah, ela saiu do alimento do leitinho, ela passou para o alimento sólido, ela começou a comer papinha. A expectativa do pai é que a criança cumpra cada uma dessas etapas do tempo certo. Sim ou não? Por exemplo, o Daniel está lá no fundo, eu vou continuar usando ele de exemplo. Posso, Daniel? Ele e o Noah estão lá. E eu tenho certeza que a Renata e o Daniel, quando eles conversam com outros pais, eles perguntam talvez assim: com quantos meses seu filho nasceu? Ah, nasceu não, perdão. Andou. Com quantos meses seu filho começou a falar as primeiras palavras? É normal, todo pai faz isso. No fim das contas, a gente quer, alguns querem competir, não é para isso. Mas outros querem saber assim, um parâmetro, porque são pais novos, como eu fui pai novo, e a gente quer saber assim, não, é normal, meu filho não anda até agora. Ana Laura andou com 1 ano e 3 meses. Mas toda vez que a gente ia na pediatra, a gente perguntava para ela, ela não anda ainda, assim, as outras crianças, fica tranquila, ela vai andar. A pediatra só falava isso, ela não tem nada, só preguiça. Mas o fato é que existe um tempo para que algumas etapas sejam cumpridas. E quando chega essas etapas e aquilo não se cumpre, o pai se preocupa. E o pai leva no médico, leva no psicólogo, porque o pai quer que as etapas sejam cumpridas. E eu vou te dizer uma coisa, o pai, Deus, quer que as etapas sejam cumpridas na minha e na sua vida. Existem etapas do crescimento espiritual e a gente não pode passar por cima delas, e ao mesmo tempo a gente não pode ficar lá no leitinho. Todo recém-nascido começa no leite. Mas toda criança, a expectativa do pai, como vocês disseram no início, é que ela cresça, é que ela se desenvolva e que ela avance por conta própria. Amém. Tendo dito isso, e vocês lá em Efésios, nós vamos citar na verdade João capítulo 3. Mas você vai ficar comigo. Nós combinamos isso, não foi? Em João capítulo 3, o que é que acontece? Tem um homem que é um mestre da lei chamado Nicodemos. Talvez você já tenha ouvido essa história. Nicodemos era o pastor proeminente da época, como qualquer outro proeminente da nossa época. Como qualquer outro ficou talvez feio, mas por exemplo, é um Luciano Subirá do nosso tempo. Era uma pessoa influente da lei. Você pode tirar um pouquinho mais do meu retorno, por favor? Era uma pessoa influente da lei, era um fariseu influente, era um mestre da lei, era um doutor. Mas existiam algumas coisas que Jesus começou a pregar que impactaram aquele homem. E ele não entendia essas coisas. Ele foi ter com Jesus de noite, muito provavelmente porque estava com vergonha de não saber aquelas coisas. E a Bíblia fala que Nicodemos chega para Jesus e começa a perguntar algumas coisas que Jesus estava pregando. E Jesus vira para Nicodemos e fala assim: Nicodemos, o negócio é o seguinte. Essa é a minha versão. Ele não disse exatamente com essas palavras, mas ele diz para Nicodemos: se alguém não nascer da água e do Espírito, ela não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos falou assim: ixi, mas eu já nasci uma vez, eu era o Nicodemos mineiro, né? Falou, ixi, eu já nasci uma vez, eu vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo. Ele falou, não, Nicodemos, você não está entendendo nada. Jesus estava falando de algo espiritual, de nascer da água e do Espírito. Nicodemos estava tentando entender, como é que eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Todos nós, para que nós entremos no reino de Deus, é preciso que a gente nasça de novo. Jesus disse isso, e nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo as mesmas palavras, agora em a pouco. Ele diz, se não nascer de novo, ou se não nascer da água e do Espírito, ninguém pode ver o reino dos céus. Então no reino de Deus, se entra nascendo de novo. Agora ninguém nasce de novo maduro, assim como o nascimento natural. Qualquer pessoa que nasça de novo, ela nasce bebê. Não importa se ela tem 20 anos de idade, não importa se ela tem 40 anos de idade, não importa se ela tem 80 anos de idade. Se alguém nasce de novo, é um bebê. Amém? Vamos ler um texto rapidinho, que é 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que diz assim, se alguém está em Cristo, é o quê? Uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Esse é o novo nascimento, é o processo pelo qual alguém entra no crescimento espiritual. Alguém que não nasceu de novo, ou que não nasceu da água e do Espírito, ela não está num processo de crescimento espiritual. Por mais que a pessoa faça meditação, por mais que ela goste de coisas sobrenaturais, se alguém não reconheceu Jesus como o Senhor da sua vida, ela não começou esse processo. Mas independente da idade também, quando ela começa, ela é bebê. Amém? Agora esse texto eu quero que você abra comigo, que é 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Você segura Efésios, a gente vai voltar nele. Mas vai para Pedro comigo. Aleluia. Sabe, irmãos, tão importante quanto nascer de novo é a gente conhecer essas etapas e passar por elas. Em nome de Jesus, ninguém aqui vai ficar em alguma etapa no meio do caminho, ficando como bebê, ou como adolescente, ou como criança, mas nós vamos crescer. Amém? Fica aqui comigo, não desfoca, fica comigo. 1 Pedro, você está lá já? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. A sua Bíblia, a minha Bíblia vai dizer assim, 1 Pedro 2,2 diz, como crianças recém-nascidas desejem de coração ou ardentemente o genuíno leite espiritual, para que por meio dele vos seja dado o crescimento para salvação. O que é uma criança recém-nascida? Uma criança recém-nascida é uma criança que acabou de nascer de novo, é qualquer um de nós, quando ele nasceu de novo era criança. Eu nasci de novo com 18 anos de idade, era criança. Talvez você tenha nascido de novo com 30, era criança. Talvez você nasceu de novo no culto passado, você é uma criança espiritual. Amém? Todo mundo nasce assim, mas o desejo de Deus não é que todo mundo permaneça assim. E é interessante que a gente chama ou de bebê ou da primeira infância, que vai até alguns anos, aí quando a criança começa a ficar um pouco mais autônoma. Mas é interessante o que a Bíblia fala, que se compara com aquilo que acontece quando o bebê nasce. O que, que a gente dá para bebê quando nasce? Feijoada, carne de panela, por mais que a gente goste, né, gente? Picanha na chapa. Eita glória, né? Tem uns aqui pensando, depois do culto. A gente não dá isso para um bebê. Ainda que seja gostoso, nutritivo, maravilhoso. Alface, não, porque alface é fit. A gente dá leite. Por quê? Para cada etapa do nosso crescimento espiritual, existe um alimento que se adequa. Quando a gente é bebê, a gente toma leite. Quando a gente acabou de nascer de novo, a gente toma leite também. E a Bíblia diz que esse leite é bom. Às vezes a gente lê textos como esse e fala assim, não, mas o leitinho é ruim, eu quero é feijoada. Mas se você é bebê, você não aguenta. Se eu desse feijoada para a Aninha, mesmo hoje, se eu der feijoada para ela, ela vai se lambuzar tudo, corre de engasgar, ela não dá conta de comer isso ainda. Mas tem umas coisas que ela come e gosta. Por exemplo, ela é carnívora. Bichinha gosta de carne, come carne de tudo que você pensar. Tudo que der de carne, ela come. É peixe, ela come, é vaca, ela come. Mas quando ela nasceu, eu não comia nada. Com 6 meses, quando começou a comer papinha, também não comia nada. Mas aquele leite que ela mamava na mãe dela era suficiente para o que ela precisava para crescer. E a Bíblia diz no texto que nós lemos que a gente deve desejar, se a gente é criança, ardentemente o leite espiritual. Esse é o leite espiritual. Está aqui. Fernando, por que muita gente nasce de novo e nunca deixa de ser criança? Porque não está tomando leite. O que acontece com uma criança natural? O Henry está ali, ó, no colo do pai dele. O que acontece se não tomar leite? Morre. máximo, se não toma leite da mãe, tem que ir para uma fórmula, que não é tão saudável quanto o leite da mãe. Mas se não tomar nenhum dos tipos de leite, vai morrer. É a mesma coisa que acontece com a criança espiritual. Se não se alimentar do leite, ela morre. E é por isso que a gente instrui todas as pessoas a estarem congregando. Porque se não toma do leite, morre. E assim como uma criança natural, uma criança espiritual não tem condições de preparar a própria comida. Quantos aqui pegaram o filho pequeno e falaram assim: menino, vai lá e toma sua, vai lá e arruma seu leite? Quem já fez isso? Eu vou expulsar o demônio de você. Não é assim que a gente faz, gente. Muito pelo contrário, quando o menino nasce, e não vem falar que não é assim não, que todo pai recente, que seja pai de verdade, já fez isso. O menino lá está dormindo, e tem 2 dias você fica lá assim: será que você está respirando? Vai falar que você nunca fez isso também. Está rindo porque já fez. Uma criança, um bebê, precisa de cuidados externos. Bebê não consegue andar sozinho. Se você é bebê na fé, eu vou te dar uma notícia: você precisa andar com alguém, porque você não consegue andar sozinho. Assim como a Aninha, assim como todo bebê precisa de alguém, de um adulto, de alguém que é experimentado, porque vai cuidar bem. Amém? Da mesma forma que eu ficava pondo a minha mão assim, porque às vezes eu não sentia ela respirar, e eu punha a mão para ver se estava respirando, você precisa de algumas pessoas para saber se você está respirando bem, se está se alimentando bem, para limpar, porque quantos sabem que bebê faz caca? Sabe, às vezes as pessoas se convertem e a gente acha que ela vai se converter ontem, e hoje ela já está tudo bem. Gente, fala sério, você que tem 20 anos de crente, tem coisa que ainda precisa limpar? Sim ou não? Então, né? Não deveria, mas às vezes faz na fralda, às vezes faz na roupa. Sabe, irmãos, é assim com um bebê, e é esperado que o bebê faça isso. E é por isso que os irmãos mais velhos precisam estar experimentados para ajudar a cuidar. Quantos aqui foram irmão mais velho e ajudaram a cuidar do irmão mais novo? Só que a gente cresce, né, eu vou ajudar nada. Mas se você é mais experimentado, a Bíblia diz que deve cuidar dos menos. Que os mais fortes na fé devem cuidar dos mais frágeis. Amém? É esperado do bebê que ele faça caca. Mas quando a Aninha fazia cocô na fralda, eu não jogava a Aninha com a fralda fora. Eu tirava aquilo, e algumas vezes, irmãos, eu vou te contar uma coisa, suja com força. Espirra. Se você já foi pai, eu estou assustando os que não foram pais, mas tem algum pai que nunca passou por isso aqui? Levanta a mão. Todo pai sabe que é verdade, por isso que está rindo. Faz uma bagunça. E às vezes te suja também. Mas você pega, se limpa, limpa o bebê e põe uma fralda nova. E você continua instruindo e fazendo as práticas espirituais para que ele cresça. Agora tem umas características de bebê. E eu falei que eu ia te dar uns localizadores para você se encontrar onde você está no crescimento. E mais do que isso, dicas para você sair de onde está e avançar. Amém? Glória a Deus. A primeira característica que bebê tem, e todo bebê tem, isso não é um defeito de fabricação, é que todo bebê é dependente. Não existe bebê independente. Bebê não nasce falando, não nasce andando. Bebê nasce precisando de você para tudo. A única coisa que bebê sabe fazer sozinho é dormir e cocô. Só. E bebê na fé é do mesmo jeito. Precisa de instrução para tudo. Às vezes a gente fala assim: não, se alguém nasceu de novo, ninguém precisa falar nada não. Vai aprender sozinho. É, a Aninha aprendeu tudo que ela sabe sozinha. Larguei ela lá no quarto dela e falei: não, você vai aprender. Benção. É tão superdotada. Não é assim não, gente. Ninguém aqui aprendeu sozinho. A gente aprende quando tem um adulto que ensina. E o que a gente precisa ensinar para o bebê? O verdadeiro leite espiritual, para que esse leite dê o crescimento que ele precisa. Amém. Glória a Deus. Então a criança, ela é dependente. Mas agora seu filho, quem tem adolescente em casa aí? Ele chega, a mãe já preparou a comida, ou o pai, está pronta a comida lá. Você chega e fala assim: filhinho, vem cá que eu vou fazer aviãozinho. É, faz isso. Você faz isso com o bebê, porque você tem que interter ele de alguma forma para ele comer. Com o filho adolescente, você fala: menino, come. Tem uns meio rebeldes que não quer comer não, fica sem. Mas você não chega para mim e não. Por quê? Porque o bebê é dependente, a gente tem que ir lá, gastar aquele esforço. Quando começa a comer papinha, joga tudo fora. Você fica preocupado, enfia leite na criança. É normal e é esperado. Mas quando é o tempo de estar crescido, isso já não serve mais. Onde você quer chegar? Você vai saber daqui a pouquinho. Segura aí, fica curioso, que você vai ficar conectado nessa mensagem. Outra coisa que o bebê tem, que pode ser bom ou pode ser ruim, é a inocência. Jesus disse, ele disse: se alguém não for como essas crianças, ou não tiver um coração como dessas crianças, de forma nenhuma ele pode ver o reino dos céus. Jesus estava falando sobre o quê? De ser dependente, não saber fazer nada, de ficar a vida inteira na papinha? Não. Jesus estava falando da inocência da criança. A Aninha, por exemplo, tudo que se ensina para ela é verdade. Estou mentindo, amor? Tudo que você ensina para ela é verdade. A gente ensina várias coisas para ela. E tem vezes que a gente não está praticando, ela fala, papai, não é assim, não. Vou te dar um exemplo. Ontem a gente estava no clube, meu pai está aqui, ele é prova disso, eu não sei se ele viu. Nós estávamos com ela lá e ela, esses dias, resolveu levantar a mão. Falei, opa, isso é feio, mocinha, pode parar com isso. E o menino dela estava brincando assim, na fila, perto do menino, o menino levantou a mão para ela. Ela virou para ele e falou assim, opa, isso é feio, não pode fazer isso, não. Virou as costas e saiu de perto dele. Porque a criança, ela é inocente, tudo que você ensina, ela recebe. E isso é bom. Mas ao mesmo tempo, a inocência da criança faz com que ela corra perigos, porque ela não sabe que aquilo é perigoso. Uma criança não sabe o que é perigoso. E quem que ensina para a criança? Quem ensina para a criança, gente? É o adulto, são os pais, é o irmão mais velho. Porque a criança não tem condições sozinha de entender isso. Então a inocência para as coisas de Deus, para ser rápido, para se arrepender, isso nós precisamos. Mas a inocência no sentido de não saber que pôr a mão no fogo queima, isso quando a gente cresce tem que parar. Amém? A inocência tem um limite. A Bíblia fala, por exemplo, para ser prudente como a serpente e simples como a pomba. Não é ser bocó. Você já viu uma pomba? De pomba você chega a ser bocó. Tem pomba que você pode chutar ela assim, ó, empurrar ela assim, que ela não sai do lugar. Ela não sabe o risco que ela está correndo. A Bíblia diz, nem 8 e nem 80. Mas a criança, ela é muito inocente. E parte disso é bom. E parte disso a gente deve carregar. Mas a parte com que faz, porque a gente não saiba discernir o bem e o mal, a Bíblia diz que pela experiência e pela prática da palavra, a gente consegue discernir não somente o que é bom, mas também o que é mal. E se eu discerno o que é mal, a Bíblia diz, fugi da aparência do mal. Não vai brincar com veneno. Sabe o que é o nosso problema? A gente cresce um pouquinho assim. É uma criança de 3 aninhos. E aí a gente vê uma cobra. Não, eu sei que é uma cobra. Não vou lá assim, de bobeira, perto dela. Mas deixa eu chutar só o rabo. Vamos ver aqui. Quem nunca fez isso, né, gente? Quando era criança. Deixa eu cutucar aqui. Só que eu vou te contar uma coisa. Se você cutucar o rabo do pecado, uma hora você não vai ver. Ele te pega. E o dia que ele te pegar, ele pode te causar dano e perda. E talvez você não consiga se recuperar. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar. Vocês estão entendendo essa mensagem, não estão? Nós estamos só na criancinha por enquanto. Agora, essa aqui é a parte que eu disse que eu queria chegar. Porque outra coisa que criança é muito é irritável. Quer ver uma criança irritável? Está mamando, arranca do peito para você ver um negócio. O que que acontece? Ué, ué. Isso é normal para criança, gente. É esperado. De uma pessoa recém-nascida na fé, a gente espera que, por exemplo, você não foi visitar essa semana porque você estava ocupado, e ela chora e esguele. E aí você vai lá, cuida, porque não deu para ir, você explica. Agora, numa pessoa que é mais madura, você tira o peito, nem era para estar mamando mais, gente. Era para estar dando leite para o irmão. Mas algumas vezes a gente é irritável tanto quanto uma criança. Porque a gente quer fazer birra, porque se não fizer do jeito que eu quero, eu choro. Sabe, eu vou te dizer, se você se encontra nessa situação, você se encontra como um menino. Aliás, como uma criancinha recém-nascida. Por exemplo, o bico. Quantos pais tiraram o bico aqui? Que bênção que é aquilo? É, eu estou vendo assim, as caras assim. Ixi, bico é uma bênção quando você dá, porque ajuda a acalmar. E é uma destruição na hora que você tem que tirar. Porque foi você que viciou a criança naquilo. E depois para tirar da trabalho. Eu vou te explicar como é que é se você nunca tirou um bico. Ana Laura usou bico até 2 anos e pouquinho, né? 2 anos e 3, por aí. E a gente decidiu um dia, vai tirar o bico. Está começando a estragar os dentes, porque bico, gente, serve só para uma etapa da vida, quando é criancinha. Agora, se você está usando o bico com 2, 3, 4, 5 anos de crente, eu vou te falar, está na hora de arrancar a sua chupeta. Amém? E aí, beleza, fomos tirar 2 anos e meio, conversamos com a pediatra, aquela coisa, o pai de primeira viagem, como é que a gente faz isso para ser o menos trágico possível, tiramos o bico. Na primeira noite foi meio tranquilo, no primeiro dia. No segundo dia deu vontade, falei, meu Deus do céu, por que eu dei o bico com 2 dias de idade? Porque ela chorou 40 minutos, e a Ana nunca tinha chorado assim. 40 minutos, até que ela dormiu e foi-se. Chegou o terceiro dia, eu falei, pelo amor de Deus, se hoje for 40 a gente desiste. Mas graças a Deus passou. Só que eu vou te contar o que acontece com uma criança. Quando você tira o bico, não é só aquele processo do choro, ela ficou 1 mês, 30 dias, com o comportamento alterado. Agora, para uma criança, isso é esperado e é normal. Agora, para a gente que é grande, Quando coisas são corrigidas na nossa vida, quando crescimento chega, a gente não tem o direito de ficar esguelando 3 dias e ficar 30 dias com o comportamento alterado. Porque a prática da palavra e a palavra nas nossas vidas nos deixa na posição suficientemente boa para que a gente entenda o processo, que a gente receba aquilo e cresça. Porque o desejo de Deus, assim como o desejo de um pai natural, é que a gente cresça e não que a gente se torne menino para sempre. Porque a criança, ela não pode fazer muitas coisas. A criança não pode, por exemplo, vestir a própria roupa. Ela não pode fazer a própria comida. Mas quando fica maiorzinha, ela já faz. E isso é uma bênção para os pais, porque ele pode ter outro filho. Os pais que foram pais de 2, 3, 4 de uma vez, sabem o tanto que é difícil você cuidar de 2 pequenininhos que são muito dependentes. E isso é exatamente na família da fé. Os pastores, os ministros, eles não dão conta de cuidar de muitas criancinhas ao mesmo tempo. E é por isso que a gente dá leite para as criancinhas crescerem e ajudar a cuidar dos outros, porque a gente precisa de mais pessoas sendo cheias do Espírito Santo, conhecendo a verdade, conhecendo Jesus Cristo. Mas todo mundo entra nesse processo criança. E se todo mundo quiser continuar criança, não vai dar para crescer. Não vai dar para alcançar as nossas famílias. Vai ficar eu, você, você e eu, nós vamos ficar isso aqui o resto da vida. Mas não é o desejo de Deus. Porque o desejo de Deus, segundo a palavra de Deus, é que todo homem seja salvo e todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade. E nós não conseguimos isso com um punhado de igreja de menino. Nós precisamos, irmãos, crescer e avançar para o crescimento. Não dá mais para ficar na birra. Se você já nasceu de novo há muito tempo, é tempo de sair disso. Eu vou sair dessa igreja. Por quê, irmão? O que aconteceu? Alguém pisou no... Não, o pastor não foi me visitar essa semana. Pelo amor de Deus. Se você nasceu de novo há pouco tempo e ninguém está cuidando de você, você nos desculpe, é a nossa culpa. Deveríamos estar cuidando de você. Mas se você já é crente há muito tempo, me desculpa, você precisa crescer. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Essa é a primeira infância. Isso é o que acontece com uma criança. Mas sabe, irmãos, quando a criança se torna um pouco maiorzinha, já tem coisas que ela faz sozinha. Ela consegue escovar um dente, ela consegue escolher uma roupa. E isso faz com que os pais comecem a esquecer as dores e pensar em ter o próximo. E é da mesma forma na família da fé. Se um pastor, se uma igreja está com muita criança e as crianças não querem crescer, faz com que o pastor pense: meu Deus do céu, você está difícil com 30, eu não quero nem saber como é que é com 60. Está entendendo um pouco? E sabe quantos aqui queriam que seu filho fosse criança o resto da vida? A gente até gosta, mas chega uma fase que a gente está doidinho para andar. E chega uma fase que está doidinho para ir para a escola. Porque é natural que a gente queira que as pessoas cresçam. E Deus deseja o nosso crescimento. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Abre comigo agora lá em Efésios. Você já estava lá, né? Que eu tinha falado para a gente abrir. Efésios 4:14. Nós falamos um pouco então da primeira infância, quando é bebezinho. Já falamos que coisas que acontecem são naturais, está tudo esperado, mas que não é esperado que fique nisso para o resto da vida. Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus, nós não vamos ter nenhuma criança desse jeito aqui mais. Aliás, em nome de Jesus, nós nem temos. Amém? E quando a criança cresce, assim como na Bíblia também vai falar sobre isso, ela começa a ter algumas outras características. Ela começa a ficar um pouco mais independente. Ela começa a não depender apenas do leite. Sim ou não? E agora abre lá, você já está lá comigo. Vamos ler comigo então. Efésios 4, versículo 14, diz assim. Nós vamos ler esse texto quase todo, mas por agora vai ser o 14. Diz assim: o propósito é que não sejamos mais como o quê? Meninos. Sabia que na fé também é possível ser menino? Se você é menino, mas está na fase de ser menino, está tudo bem. Não tem problema, é o esperado. Mas se já passou um certo tempo e já devia ser grande, aí está errado. Mas existe um tempo que é o de ser menino. E a Bíblia fala, para que não sejamos mais como meninos, ou como crianças. E ele vai dizer o que, que a criança faz, ou o menino faz. Ele diz assim, agitados de um lado para o outro, por todo o vento de doutrina e pela artimanha de homens, pela astúcia com que induzem ao erro. A criança, por mais que quando ela cresce um pouquinho, ela começa a ser independente em algumas coisas, ela é um pouco inconstante. Por exemplo, quantos pais aqui já mandaram o filho fazer uma coisa, ele começa a fazer, você fala, não, tá beleza, eu vou ali só colocar uma roupa no varal, se for uma mãe. Não, eu vou ali só na padaria e volto. Aí você volta e fala, ué, mas era para arrumar a cama, tem só metade arrumado, o que é isso? Quantos pais nunca passaram por isso? Porque a criança é inconstante, você está perto, ela está fazendo. Você sai, ela larga. Sim ou não? Mas a Bíblia vai dizer aqui que a criança é realmente uma característica dela. Ela não permanece numa coisa há muito tempo, ela é inconstante, ela é levada de um lado para o outro. E se ela é levada de um lado para o outro, precisa de um adulto balizando. Fala, meu filho, é por aqui. E é por isso que a Bíblia fala, ensina a criança no caminho. Não é ensina a criança qual que é o caminho. Porque você fala, vai por esse caminho e virar as costas, ela vai para outro. É ensina no caminho, vai por aqui. Aí o menino começa a vir assim, ô, para cá. Aí tá, não, agora é para cá, filho, vem para cá. Aí ela começa a voltar assim, é aqui. E sabe que a Bíblia diz que Deus também faz isso? Porque existe um texto em Isaías que diz que uma voz atrás de nós dirá, nem para desviar para a direita, nem para a esquerda, mas dizer, esse é o caminho, siga-o. Agora nós como pais, quando a gente se torna um pouco mais velho na fé, a gente precisa fazer isso com os mais novos. E se você é um pouco mais novo na fé, não fique triste se alguém chega para você e fala assim, irmão, peraí, não é muito por aqui, vamos para cá. Não é tempo de dar birra, gente. É tempo de se consertar. Porque Deus não pode usar as nossas vidas enquanto a gente está desalinhado. Deus só consegue usar as nossas vidas enquanto a gente está nesse caminho. E não existem vários caminhos. Existe um caminho. Amém? Mas é normal para a criança fazer isso. E por isso o adulto precisa ter paciência e falar, vai para cá, vai para lá. E a criança precisa entender, eu preciso ser direcionado. Até que eu tenha condições de discernir o bem e o mal e fazer o que é certo. Amém? Glória a Deus. Tem mais característica para a criança. Outra característica interessante da criança é que você já viu que criança tem duas características que às vezes são muito boas, mas às vezes irritam muito. Que é curiosidade e tagarelice. Quantos já perceberam que criança fala com força? Especialmente na fase de perguntar por quê. Meu Deus do céu. A Ana ainda nem chegou nessa, mas ela inventou uns dias para trás de tudo era por quê. Você responde três porquê, no terceiro você está com raiva. Estou mentindo? Cadê os pais aí? Fala que eu estou mentindo. Você responde uma, duas, no terceiro porquê não tem porquê mais, é porque eu estou mandando. Mas chega uma etapa que a criança tenta te desafiar, para ver se você sabe aonde está indo. Agora eu vou te contar uma coisa, se você não sabe para onde você está indo, vai chegar uma hora que ela vai perguntar porquê, você vai ficar com raiva, vai bater nela, mas o errado é você. Porque você nem sabe para onde está indo. E agora ficou silêncio nessa noite. Mas gente, a gente precisa saber para onde nós estamos indo. Nascer de novo é o começo de um caminho, mas o fim dele nós precisamos saber onde é que é. A Bíblia diz que nós precisamos do leite e do alimento sólido para caminhar para a salvação. Isso nos dá a ideia de que nós começamos um processo, não acabou ali quando eu aceitei Jesus, só começou. E nós precisamos nos permanecer firmes na fé até o fim, andando naquele caminho até o fim. E tendo paciência com os pequenos até o fim. Amém. Glória a Deus. E sobre esse aspecto da tagarelice, e sobre o aspecto de ser preocupado com a vida dos outros, é interessante o que Pedro fala, esse eu não quero que você abra. Lá em 1 Pedro 4,15, que ele diz assim, que nenhum de vós, entretanto, padeça como homicida, como ladrão, como malfeitor, ou como alguém que se intromete em negócios alheios. Você quer ver uma coisa dessa na igreja? O pastor está resolvendo um problema, e às vezes você passou perto, pegou um pedaço da história, você chega perto e fala assim, quem que é mesmo? É irmão fulano? Como é que é aí? O que aconteceu? Irmãos, se você não é a pessoa que resolve, não é da sua conta. Se você não é parte da solução e nem parte do problema, não é da sua conta. Pastor, que coisa dura, não é não, gente. É porque as pessoas chegam perto das conversas, e isso é coisa de menino. Menino faz isso com força. Menino chega perto do pai conversando assim, ou falando no celular, e ele quer saber. Pai, o que você está falando mesmo? É ou não é? Menino não faz isso? Pai, não, o que você falou? Pai, você falou para ele que não pode, não. Não pode o quê? Menino faz isso, mas menino não tem a noção do todo. Escuta parte da história e chega para os coleguinhas e conta tudo errado. Isso não acontece na igreja, graças a Deus. Sabe, irmãos, isso se chama fofoca e murmuração. É duas coisas terríveis. E se você pratica qualquer uma delas, eu vou te falar uma coisa. A Bíblia diz que quem continua nessas práticas não herdará o reino dos céus. Cuidado. Porque começa como uma coisa, a cobrinha, deixa eu chutar o rabo dela. Mas pode ser que uma hora ela te pique. Amém. Você está na igreja da palavra da fé, irmãos, mas crescimento espiritual é isso. Não é só assim, eu vou declarar e tudo vai acontecer. Eu continuo murmurador e vai dar certo, vai acontecer. Vai nada. Essa é a razão. O apóstolo Paulo, falando em 1 Coríntios capítulo 11, ele diz, essa é a razão, porque existem muitos fracos e muitos que já morreram. E a razão era porque não considerava o corpo, porque uns brigavam com os outros. Falou, porque está tudo brigado, está tudo arrebentado. Essa é a razão, porque alguns de vós estão doentes e alguns de vós estão mortos. Era a palavra da fé ou não era? É Novo Testamento. Mas irmãos, nós precisamos não deixar o processo de crescimento. Porque se a gente deixar, pode ser que a gente seja um desses que esteja doente, está falando, está vendo, essa palavra não funciona. Eu vou te dizer, essa palavra funciona. Mas eu preciso deixar que Deus trabalhe nesse processo. E eu não estou falando no processo, não é Deus que põe a enfermidade. Aqui, quando a gente lê o apóstolo Paulo, ele diz: vocês estão doentes por causa do que estão fazendo. Vocês estão morrendo por causa do que estão fazendo. Agora, se não fizer, o que ele diz? Resolve e ceia. Celebra a vida de Deus. É essa a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas para isso, eu preciso andar no processo de crescimento. Eu não posso emperrar lá e ficar embiscado igual um menino. Já viu? Aqui, nunca aconteceu com o filho de ninguém aqui, certeza. Quando você vai no supermercado, o menino pede uma coisa, você fala não, ele senta no chão. Nunca aconteceu com ninguém. Tem umas carinhas rindo aí, eu sei o que aconteceu, né? Dá duas vontades. Desculpa, gasguei com a água. Uma, couro. Quando você é um pouquinho mais contido, dá vontade de largar lá e fazer assim. De quem é essa criança mesmo? Para criança isso serve. Mas quando a gente vai crescendo, isso já não é um comportamento mais que cabe para a gente. Amém? Glória a Deus. Uma outra coisa. A gente acabou de falar de Pedro. Eu queria que você abrisse esse comigo. Provérbios 10, 19. Aleluia. Irmãos, essas balizas que eu estou dando para vocês é para a gente achar. Se você não está fazendo nada disso, está tudo bem, continua crescendo e avançando, amém? Mas se você, por um acaso, em alguma dessas coisas que eu disse, você já... Opa, eu acho que eu estou emperrado nisso aqui. É hoje o dia de crescer e de avançar. De sair de bebê para menino, de sair de menino para adolescente, de adolescente para adulto. Porque o desejo de Deus não é que a gente fique menino, é que a gente vai dar fruto. Mas quem tem filhos ou quem dá fruto são os adultos, não são as crianças e os bebês. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Chegou lá em Provérbios 10? Eu falei primeiro da curiosidade, eu vou falar da tagarelice. Aleluia. Glória a Deus. Provérbios 10, 19, é Bíblia, amém? E ele diz assim: no muito falar, está tudo bem, ninguém erra falando demais. Não, né? Está dizendo assim: no muito falar ou na tagarelice, não falta transgressão, mas o que modera os lábios é o quê? Prudente, gente. Sábio. Sabe, irmãos, não é nenhuma nem duas vezes. Isso é característica de criança. Criança fala demais. E às vezes fala o que não deve. Às vezes solta uma coisa que não deve. Isso é esperado e a gente corrige. Mas não cabe para toda hora nem todo tempo. A Bíblia diz que quem fala demais, desenfreadamente, fala da vida dos outros, fala dos problemas, fala de não sei o quê, vai pecar. Na muito falar, não falta transgressão. Porque começa a falar demais, daqui a pouco está falando da vida dos outros. Começa a falar demais, daqui a pouco está murmurando. Se tem uma coisa que a gente precisa falar demais, é falar a palavra. Porque ela é poderosa para salvar a nossa alma. É renovando a nossa mente com a palavra, porque é a renovação da mente que faz com que a gente experimente o que a gente cantou: a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agora, enquanto eu permanecer só falando do futebol, só falando da novela, só falando do Netflix, gente, Netflix é uma bênção, novela nem tanto, você não precisava ouvir isso não. Tem coisa melhor para você ver. Futebol também é uma bênção, mas enquanto a nossa vida for só futebol, novela e Netflix, o que vai sair da nossa boca é murmuração e fofoca. E isso é danoso para a sua vida, e a Bíblia diz que sobre essas coisas não falta transgressão. Agora, a Bíblia também diz que o pecado faz separação entre nós e Deus, e nós não queremos viver separados deles. Então, se eu quero crescer, eu preciso trancar um pouco a minha boca. Eu sou uma pessoa que eu falo demais, mas eu seguro muitas coisas, porque eu não quero ser achado por Deus falando aquilo que Ele odeia. Amém? Fazendo piada demais, exagerado. Pastor, o que tem problema? Às vezes não é nem piada imoral. O problema é que tem gente que a vida dele é só piada. Eu não sei se no seu trabalho você faz isso, mas pode ser que você seja demitido e o problema não é o seu patrão. Gente, existe hora de fazer piada, de brincar, mas existe hora de ser sério. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus, ninguém preso em nenhuma dessas etapas e nós vamos avançar. E essa é, graças a Deus, uma característica que não tem ninguém, nenhum adulto que faz isso, é só as crianças lá do DI, que é uma coisa que criança gosta demais, e acontece na fé também. Quando a criança começa a crescer, começa, agora ela é diácono, às vezes ela é conselheiro, às vezes até está pregando aqui. E uma coisa que criança gosta mais é de aparecer. Criança pré-adolescente gosta demais de aparecer. Sabe aquelas crianças, seu filho, você não, que tudo que faz, selfie, eu cantando, eu nos conselheiros, eu na escola, eu no banheiro. Pelo amor de Deus, gente. Sabe, isso é uma característica de criança. Criança quer aparecer com tudo. Não, vou fazer um Rastafari aqui, porque vai vir o Guilherme Rasta. Eu vou fazer um igual dele, quando ele chegar eu vou estar igual. Criança faz isso. Só que o problema é que esse comportamento é vicioso. E aí, o problema disso é o seguinte: a foto que eu estou postando, e eu posto foto também, vocês têm o meu Instagram lá, vocês vão ver que eu posto foto lá no Facebook, algumas fotos. O problema disso é, a foto que eu estou tirando é para glorificar o pai ou para glorificar eu? Amém, irmãos? Fernando, por que você está falando essas coisas difíceis? Porque isso faz parte do processo da gente crescer. Se eu quero crescer, eu tenho que desaparecer. Sabe por que João Batista? João Batista era o cara quando Jesus começou o ministério dele. Era o cara, era João Batista que batizava, era João Batista que falava raça de víbora, não era Jesus, não. Era João Batista. Mas ele viu Jesus, que era maior do que ele. E em vez de não é possível. Será mesmo que eu vou ter que deixar ele ser maior que eu? Ele disse: convém que ele cresça e eu diminua. Sabe, essa máxima ainda continua valendo. Convém que ele cresça e eu diminua. Se você ou eu estamos aparecendo demais, alguma coisa está errado. Se as nossas redes sociais, se o nosso celular, se o nosso WhatsApp, é eu que apareço demais e nada de Jesus, eu me pergunto, será que eu nasci de novo? Amém. Sabe, gente, essas coisas chocam, mas é preciso sacudir isso de vez em quando, porque se a gente não ouvir essas coisas, ele não cresce. Sabe que eu tive um pastor, antes de eu vir para o Verbo da Vida, que ele era na minha cola. Mas graças a Deus pela vida dele, porque ele era na minha cola, eu me tornei quem eu sou hoje. Porque ele me instruía, ele falava: Fernando, isso aqui, cara, não está certo, né, pastor? Mas às vezes eu perguntava por quê. Ele falava assim: deixa eu sentar com você aqui, deixa eu te mostrar. E você vai precisar saber Bíblia para mostrar para os mais novos. Olha aqui, não é mesmo, né, pastor? Não dá certo, não, né? Não. Sabe, gente, a gente precisa ser corrigido. A Bíblia diz que se alguém não é corrigido, ele não é filho, ele é bastardo. Mas a Bíblia diz, nós tínhamos os nossos pais naturais, e eles nos corrigiam. Meu pai me corrigia, ele está aqui hoje, não deixa eu mentir. Minha mãe me corrigia, meu Deus do céu, mulher brava que era minha mãe. Mas hoje eu olho para trás e eu dou graças a Deus, porque muitos nãos que a minha mãe me deu, me fizeram tornar a pessoa que eu sou hoje. Se ela não tivesse falado alguns nãos, talvez eu tivesse muito perdido, e você não estivesse vendo eu pregar hoje, essa noite. E sabe, na família da fé é do mesmo jeito. Existem coisas que, não, porque eu sou novo na fé, eu estou uau, empolgado, e eu quero fazer, eu chego para o pastor e ele me escuta, porque o pastor escuta tudo que você falar. O problema é que nem sempre é assim. Ele escuta tudo. E eu falo muitas coisas com ele, eu gosto da opinião, e eu aprendi a ouvir não dele, muitas vezes. Pastor, isso aqui, tá, não, entendo. Sabe, Fernando, não vou fazer isso agora, não. Quando a gente cresce um pouquinho, a gente entende, eu não vou ficar com raiva dele. Não é pessoal. Mas é porque ele é mais maduro que eu e ele está vendo a visão do todo. Os adultos, os mais experimentados, vamos usar essa expressão, eles têm a visão do todo que talvez ele não tenha. E quando a gente escuta um não, não é porque a pessoa me odeia, não é porque ela está contra o meu chamado, não é porque ela não gosta de mim, ela prefere o ciclano, é porque existe uma direção e o adulto está vendo lá na frente. Amém! Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus! Mas então não tem ninguém aqui que aparece. E tem uma coisa que quando criança cresce, vira adolescente. Quem conhece adolescente? Essa é uma bênção, graças a Deus que estão lá em cima, ouvindo a palavra de Deus. Não foi isso que eu quis dizer. Foi um uso inadequado das expressões. Graças a Deus que estão lá em cima ouvindo a palavra, gente. Vocês sabem que os adolescentes lá, eles creem em Jesus, eles são cheios do Espírito Santo. Eles confessam algumas coisas para a gente poder te contar, para você corrigir. Às vezes ele não tem coragem de falar para você, não. Mas ele fala para a gente. É. São uma bênção. Mas estão ouvindo a palavra. Larga ele lá na sua casa jogando videogame para você ver. É sério isso. Mas sabe o que acontece com o adolescente? Eu já fui, eu sei como é que é. Adolescente, na fé também é assim, sabe de tudo. Pastor, é porque eu já fiz o rema. Não vem me falar que eu não posso fazer isso não, porque eu chamo a existência as coisas que não são. Eu vou te dizer uma coisa, se Deus te dá uma instrução por dentro e você vai falar que vai chamar a existência o contrário, eu vou te dizer uma coisa, vai quebrar a cara. Tem um pastor, eu não sei se ele ainda é pastor no Verbo da Vida, eu não vou citar o nome, quem conhece a história já conhece. Mas Deus falou com a esposa dele, eles estavam com a conferência marcada num determinado lugar, e Deus falou com a esposa dele: não é para ir. Ele ficou meio assim, já estava marcado há muito tempo, já tinham falado que ia, comprou passagem, aquela coisa que a gente sabe, mas vai ficar ruim. É melhor ficar ruim com o Ciclano do que morrer. E sabe de uma coisa? Ele negligenciou aquilo que Deus tinha falado através da esposa dele, e eles foram. Saíram da cidade dele, no meio do caminho eles capotaram de carro. A esposa faleceu. Por que você está falando um absurdo desse, Fernando? Eu estou falando isso porque era gente da palavra da fé, que fala e acontece, que era gente como nós, que crê em cura divina, que crê na proteção divina, mas contra aquilo que Deus disse, não adianta crer não. Porque quando o adolescente chega no nível que ele, agora eu fiz o rema, uau, escola de ministros, eu sou o cara. Eu vi Guto pregar, fala: meu filho, se você viu Guto pregar e Deus falou uma coisa e você fez outra, vai quebrar a cara. Eu vou te dizer uma coisa, não existe autoridade maior do que Jesus Cristo. Amém. E se ele disse que está errado, está errado. Amém. Sabe, irmãos, às vezes quando a gente chega um pouquinho de maturidade, a gente quer: não, pastor, porque você não entende nada não, eu vou chamar a existência aqui, vai acontecer. Eu vou fazer isso, vai acontecer. O que acontece é que muita gente se decepciona. Ah, o pastor não está afim do que eu estou fazendo, ele não quer. Gente, tem coisa que a gente está vendo que vai dar errado. E se é contra o que a Bíblia diz, meu amigo, eu nem tento nem orar. Pastor, eu quero separar, será que Deus me abençoa? Pelo amor de Deus. Malaquias está lá e está escrito muito claro: eu sou o Deus que odeio o divórcio. Ah, então quer dizer que todo caso de divórcio Deus está contra? Deus não gosta nunca. Existem casos que pela dureza do coração Deus fala, tá, vai. Mas não fala que Deus gosta em momento nenhum. Porque o Deus da antiga aliança é o Deus da nova, e ele odeia o divórcio. Ah, eu vou orar para saber se Deus quer que eu separe. Adianta não, irmão. Ah não, mas o Espírito Santo me falou o que quer. Pelo amor de Deus, para de falar blasfêmia. Mas quando a gente chega à adolescência, a gente acha que é assim. Não, Deus fala comigo. Uou, que legal. Deus fala, irmãos. Mas Deus nunca vai falar conosco algo que é maior do que ele fala na palavra dele. Amém. A palavra dele diz: a minha vontade é curar. Mas se você negligenciar o princípio, vai ser impossível a graça te alcançar. Amém. Mas quando a gente é adolescente, essa é uma característica terrível, mas passa, graças a Deus. Que a gente acha que sabe de tudo. E eu, nossa, meu Deus do céu. A Letícia pegou essa fase minha quando a gente casou. Ela foi quem mais sofreu, eu acho. Meu pai e minha mãe pegaram um pouco, a Letícia pegou outro pouco. Gente, eu era chato. Eu queria discutir Bíblia com todo mundo. Não, porque agora eu sei. Agora eu sei quem que eu sou em Cristo. Gente, é muito bom saber quem é em Cristo. Muito melhor é praticar. Eu era chato, chato e chato. Porque eu só queria... O Ismael está falando que agora eu sou chato também. Eu melhorei já, Ismael. Mas adolescente é assim. Quer provar que sabe, quer aparecer. Mas sabe, chega uma hora que a maturidade chega e a gente deixa as coisas de menino. Amém. Deixa de saber que sabe tudo e a gente começa a aprender a ouvir a experiência das pessoas. Fala assim, ele já deve ter passado umas coisas parecidas. Deixa eu ver ele falar onde que vai dar, porque eu vou, não vou fazer a mesma coisa. Amém. E eu não estou falando com isso, irmãos, que eu já alcancei tudo, não. E eu vou chegar nisso daqui a pouco. Mas à medida que a maturidade vai chegando, tem coisa que a gente já não faz mais. Amém. Volta lá para Efésios capítulo 4. Aleluia. Eu sei que até agora eu falei pouco de Efésios, mas a gente vai ficar bastante lá agora. Aleluia. Glória a Deus. Eu sei que essas palavras que eu estou dizendo nessa noite estão fazendo algumas pessoas crescer. Talvez o que você está ouvindo agora, você está até ficando com raiva de mim, porque algumas coisas talvez você viu que você faz. E algumas coisas talvez eu tenha visto que eu faço. Mas sabe, o desejo de Deus é que a gente veja essas coisas e cresça. Porque nenhum ser humano é poste para não sair do lugar. Nós somos dinâmicos. E precisamos ser rápidos para ser corrigidos e avançar. Porque o desejo de Deus é, no fim das contas, dar o fim que a gente deseja. Mas primeiro ele diz: agrada-te do Senhor. E ele satisfará depois o desejo do seu coração. Não é o contrário. Eu faço o que eu quero. E aí depois eu vou fazer a vontade de Deus. Ó. Funciona não. Amém. Glória a Deus. Você está lá? Efésios 4. Nós vamos ler do 1 até o 3 ou 4. Chegou lá? Ele diz assim: como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. Oh, glória a Deus, né? Todo mundo aqui está dentro disso. Dócil, fácil de lidar. Sejam pacientes, suportando uns aos outros no amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo do quê? Da paz. Glória a Deus. Agora pula para o 11. Primeiro aqui ele está falando de algumas coisas. Ele diz, existe um esforço. Não é porque eu sou da fé que eu não tenho que fazer nada. Ele diz, se esforce para ser paciente com os irmãos. Seja humilde, seja dócil, seja paciente, ande em amor. Isso a criancinha não consegue, mas quando você cresce e está passando da adolescência, você consegue fazer. Amém? Glória a Deus. E aí lá no 11 ele diz assim, e ele mesmo, foi Jesus, que foi elevado às alturas. A Bíblia diz que dele deu os dons aos homens. Ele mesmo designou alguns para o quê? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ele, Jesus, e tem um propósito dessas unções na igreja. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o serviço do ministério, ou para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Gente, a Bíblia diz que quando Jesus subiu ao céu, ele designou apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. E tinha um propósito, ele disse, é para a nossa edificação. Essas pessoas, essas unções dentro da igreja, são para a nossa edificação, com vista ao nosso aperfeiçoamento. Se Deus, que é um pouquinho assim, ó, mais sábio do que a gente, criou essas unções e ele disse, ele mesmo designou, é porque é importante, sim ou não? Então, se é importante, vou te perguntar uma coisa bem tranquila. Essas unções ou esses ministérios, está tudo lá na sua casa? É por isso que você tem que congregar. Porque lá na sua casa tem você e você escolhendo o que você quer ouvir, porque eu também sou assim. Chega lá em casa o que eu não gosto de ouvir, eu não quero ouvir. Mas chega aqui na igreja o que a pessoa pregar, eu tenho que ouvir. Talvez você chegou aqui essa noite falando, rapaz, eu achei que eu ia sair aqui cheio de fé. E ele está me falando, põe de coisa que eu preciso mudar. Glória a Deus, porque eu amo a sua vida, eu amo a minha vida e eu quero que todo mundo cresça. Sem perder os cabelos. Sabe o que é isso? Sem precisar ser penoso, gente. Tem pais aqui que os filhos deram tanto trabalho que ele ficou careca. O Ismael, acho que ele está antecipando um processo. Não, eu estou brincando, gente. Mas o desejo de Deus com essas coisas é que a gente escute o que a gente precisa. Assim como a criança. Aninha, por exemplo, na fase que ela está. Meu filho, se você falar assim, doce perto dela, pode ser açúcar com água. Ela quer, quero. Se você estiver falando para o outro lado, ela passa, escuta a sua conversa, quero, quero doce, tem doce para mim? Gente, mas quem acha que ela pode comer doce toda hora? Não pode. Na casa do vô e da avó, às vezes come. Vô e vó também tem um propósito. Vô e vó não é para educar, é para educar você, pai. Agora, a criança não pode só comer doce a vida inteira. Tem horas que a gente quer ouvir o doce, tem horas que pode. Hoje eu dei um docinho para ela. Ficou... A hora que falou que ia dar, gente, você precisava ver a cara dela. A gente estava no restaurante almoçando, e ela pediu, falou, não, hoje pode. Gente, uma criancinha daqui é tamanhozinho. Abriu um sorrisão assim, ficou lá no caixa assim, ó. Eu vou fazer de conta que o Rogério é o caixa, vem aqui, senhor. Esperando ganhar o doce. Criança é assim, adolescente é assim, quando pode, glória a Deus. Mas tem hora que às vezes fala, não. Mas sabe, é para o nosso crescimento. Amém. O dia que puder doce, glória a Deus, todo mundo fica tudo lambuzado. Mas o dia que tiver que comer arroz e feijão, tem que comer arroz e feijão, porque é arroz e feijão que cresce. Quem já não ouviu isso do pai e da mãe? Pepino, pimentão. Ai, é horrível. Eu aprendi a comer pimentão. Pepino ainda não aprendi, não. Mas, gente, porque precisa, é saudável. Só que quando a gente fica lá na nossa casa, a gente só come doce. Eu só vou ouvir fé. Fica cheio de fé, mas não sabe que está fazendo um punhado de coisa errada. Porque a Bíblia diz lá em Hebreus 10, capítulo 25, não deixando de congregar, como é costume de alguns. Antes, quanto mais vê que aquele dia se aproxima, admoestando uns aos outros. Eu duvido que o YouTube vai aparecer para você e falar assim, você está errando. Vai nada. Porque a gente escolhe o que o YouTube fala. A gente escuta as músicas que ouve. Mas quando a gente ouve o que não quer ouvir, mas está ouvindo o que a Bíblia diz, isso corrige a nossa vida e a Bíblia diz que está salvando a nossa alma. Amém. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Vamos continuar lendo aqui Efésios capítulo 4. Ele diz que é para isso, para que o corpo seja edificado, no versículo 12. E no 13, ele diz até quando isso vai acontecer. Diz que ele levantou os 5 dons para esse propósito de edificar a gente. E aí lá no 13 ele diz, até que, não é até quando eu escolho não, tá? É até que todos alcancemos a unidade do quê? Da fé. Nós já estamos todo mundo crendo igualzinho, sim ou não? Então precisa desses 5 dons ainda na igreja, amém? Glória a Deus. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento. Não, todo mundo já conhece Jesus, gente. A gente nem precisa mais cantar eu quero conhecer Jesus, que todo mundo aqui é expert em Jesus. Gente, nós sabemos, a Bíblia diz, conheçais e prossigais em conhecer o Senhor. Nós temos muito, mas muito, nós, todos nós, a conhecer do Senhor. Nós precisamos conhecer Jesus. Porque todos nós, em algum momento da vida, às vezes a gente para de ouvir algumas coisas. Nós precisamos ouvir de novo, conhecer de novo. Porque a gente esquece. E a gente tem que voltar e refazer algumas coisas. Amém? Glória a Deus. Então ele diz, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à varonilidade, que é a última etapa, que é quando a gente já está experimentado na palavra da verdade, a gente consegue discernir coisas boas de coisas ruins e pegar as coisas ruins e fugir da aparência delas. Amém? Até que chegamos então à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Aleluia. Sabe, irmãos, isso é para todo mundo que nasceu de novo. Mas todo mundo que nasceu de novo precisa passar por esse processo. Primeiro, você precisa nascer de novo. Se você está aqui essa noite e ainda não recebeu Jesus, você precisa, para que você caminhe todo esse processo. Mas se você se vê como criança ainda, precisa se tornar adolescente. Se está adolescente, precisa crescer um pouco mais. Precisa se tornar adulto. Porque o reino de Deus não pode ser feito só de crianças. Crianças na inocência, mas adultos no entendimento. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar lendo. O propósito, volta naquele que a gente já leu, é que não sejamos, nós precisamos de crescer para que não sejamos mais levados por todo lado, por ventos de doutrinas. E pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, isto é, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de juntas e medulas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Sabe, irmãos, quando nós crescemos, nós descobrimos para que nós nascemos de novo. O que Deus tem para a minha vida? E quando a gente descobre, Deus começa a mostrar coisas. E quando a gente começa a funcionar naquela posição que Deus quer que a gente esteja, a Bíblia diz que nós juntos, edificados pelo cabeça, nós começamos cada um realizando a sua função e edifica o corpo todo. Não mais com aquela, deixa eu postar aqui para eu aparecer. Não. Agora é um corpo inteiro que está crescendo junto. E aí, quando a gente posta a foto do corpo inteiro, é que ele cresça e eu diminua. Amém. Glória a Deus. Uma outra coisa que acontece quando a gente cresce, e que às vezes a gente não gosta tanto, mas que é muito boa, é que alguém que é maduro se torna corrigível. Fala assim, corrigível. Glória a Deus. Às vezes é uma palavra que está pouco no nosso vocabulário, mas alguém que amadureceu precisa aprender a ouvir repreensão. E tem gente que fala assim, não, o meu desejo é crescer. Quando eu era pequeno, o meu desejo era crescer para tirar carteira. E hoje carteira é só para ir de um lado para o outro. Eu não sei para que eu tinha tanta vontade de crescer. Mas eu tinha. E até antes da época, eu ficava pentelhando meu pai porque eu queria dirigir o carro. E eu achava, jogava videogame e achava que eu sabia tudo. Um dia ele falou, senta aí, menino. Na porta de casa, assim, muito pouco movimento. Vamos ver se você dá conta. Engata primeiro. Pisei na embreagem, engatei primeiro. Vai, sai. Nunca aconteceu com ninguém. Mas eu queria crescer. Eu queria tirar carteira. Eu queria... Às vezes a gente quer crescer só porque quer crescer. Só porque... Ah, pra quê? Não, porque eu quero aparecer. O propósito de crescer é para não ser mais menino. Para tudo que é coisa tirar você do seu eixo. Não, é porque a gente cresça. Descubra quem Deus é para nós, que Ele é o nosso Pai, o que, que Ele fez por nós, o que, que eu preciso fazer na obra de Deus e para a gente funcionar bem. Para a gente parar de ser o problema na igreja e começar a resolver os problemas da igreja. A característica de alguém que amadureceu é que ela para de ser uma pessoa que dá problema para ser uma pessoa que resolve o problema. Talvez esse seja o maior crivo e o melhor deles. Eu aprendi a tal ponto que eu não sou mais a pessoa que o pastor tem que ter paciência comigo, porque, pelo amor de Deus, quando eu chego perto, eu dou trabalho. Não, é a pessoa que o pastor chama e fala assim, o que você acha sobre isso? Amém. Fernando, por que você está falando isso? Quer dizer que o pastor vai chamar todo mundo aqui, quando todo mundo... Não é isso, irmãos. Mas eu não posso estar nas rodas da conversa para falar assim, nossa, fulano dá trabalho, pelo amor de Deus. Não, eu tenho que estar na roda, o fulano é muito bom, vamos colocar ele mais uma coisa, que ele dá conta. É muito melhor, irmãos. Ninguém gosta de problema, todo mundo gosta de resolver problema. Amém. Mas quem cresce precisa aprender a ser corrigido. Nunca vai chegar a um ponto que eu sou tão bom que ninguém me corrige. O dia que eu chegar nesse ponto, eu estou soberbo e arrogante. E eu estou precisando voltar a ler a Bíblia. Porque a Bíblia diz que a soberba e a arrogância precedem a queda. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Fernando, então tá bom, já entendi. Qual é o meu processo então? O que eu tenho que passar? Do beabazinho, do leitinho para frente. Primeiro, o que nós lemos em 1 Pedro, capítulo 2. Eu queria só o teclado aqui em cima, por favor. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. O genuíno leite espiritual. Ou genuína palavra de Deus. Quando eu começo, eu preciso de leitinho. Eu preciso aprender o que aconteceu comigo. Que para nascer de novo. Como é que eu nasço de novo, Fernando? O que aconteceu comigo? Eu reconheci Jesus no meu coração e eu falei com a minha boca. Nasci de novo. Romanos 10, 9 e 10. Mas eu preciso do leitinho. Eu preciso da palavra. E eu vou tomando leitinho. Vou ficando fortinho. Vou crescendo. Eu fiquei fortinho demais, vocês viram, né? Eu estou precisando do outro processo. Mas tudo bem. E aí, beleza. Eu estou ouvindo leite, Fernando. Mas eu estou vendo que eu estou ficando gordo. Eu estou quase rolando. O que eu preciso? Preciso de Tiago. Tiago diz, para eu não ser somente ouvinte da palavra, mas operoso praticante. O que é isso? É quando eu escuto, mas não entra no ouvido e sai no outro. É que eu escuto. Deixa eu levar isso lá para casa. Eu ouvi hoje, por exemplo, sobre crescimento. Vários textos bem legais que eu amei. E eu vou levar para minha casa, eu vou estudar sobre isso. Os crentes de Bereia faziam isso. Às vezes a gente gosta de falar, eu sou os bereanos. Porque eu não engulo qualquer coisa não. Não era isso que eles faziam não, irmão. Eles levavam para casa, a Bíblia diz que eles recebiam com avidez a palavra. Uhul! E eles levavam para casa. Deixa eu estudar mais um pouquinho sobre isso. Então eu pego o leite e estudo. E aí eu começo a praticar aquelas coisas. Começa o crescimento. É assim com a Ana. Ela não começou falando, vocês viram que ela fala um absurdo, né? Mas ela começou com papá, mamã. Na verdade foi mamã primeiro. Na próxima vai ser papá. Mas começou, você não entendia nada. O meu pai e eu, às vezes a Letícia, ela falava um trem, a Letícia entendia. Eu falei, o que ela falou? Não, ela falou isso. Como assim, gente? Que mistério é esse? Mas ela foi ouvindo a gente falar, porque criança não aprende você falar assim, M com A é má. É nada. Ela aprende ouvindo você fazer. Sabe, irmãos, nós precisamos crescer a tal ponto que a gente fale como o apóstolo Paulo. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sabe, o meu propósito pastoreando essa igreja, co-pastoreando com o pastor Nilson, com os pastores, não é achar que eu sou o cara, mas é chegar no ponto que eu posso olhar para vocês e dizer, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. E naquilo que vocês veem que eu estou imitando Cristo, imita a minha vida. Se por um acaso vê que eu não estou fazendo, chega em mim e me corrige. Hoje, graças a Deus, eu já sou uma pessoa corrigível. Mas irmãos, a gente precisa desse caminho. Não existe, Fernando, mas não tem outra forma. É igual quando alguém quer emagrecer, não existe não. Fernando, mas eu queria emagrecer assim. Só existe um jeito, bariátrica. Conheço uma pá de gente que fez, emagreceu, continuou na mesma coisa e engordou de novo. E só dá para fazer uma. Então é melhor a gente seguir os princípios. Amém. Outra coisa, o que nós acabamos de ler. Receber os alimentos, ser como os de Bereia. Vai atrás, vai ler, vai meditar, anota. Muitas coisas eu não anoto mais, porque a Bíblia do celular ajuda. A gente pode marcar lá, depois ver as anotações. Traz a Bíblia digital, se você não quer trazer um de papel, um negócio para você anotar, e anota as coisas. Confere as coisas em casa. Mas Fernando, mas isso é necessário mesmo? Como é que foi que você estudou a vida inteira? Foi só ouvindo a professora e acabou? Vou embora para casa? É nada, gente. Tem umas pessoas raríssimas que guardam tudo que ouvem. Mas a maioria de nós tem que chegar lá em casa e não. Como é que é isso mesmo? Álgebra. Como é que a gente saiu do colegial? Foi ouvindo uma vez e nunca mais fazendo aquilo? Foi nada. Foi sentando em casa, deixa eu fazer esse exercício aqui. Ah, esse aqui foi legal, foi fácil. Esse aqui foi mais um. Esse que eu não dei conta não. Professor, como é que faz? Os 5 dons ministeriais estão na igreja para isso, para ajudar. E talvez os cinco dons dessa igreja não saibam, eles vão para outros cinco dons em outro lugar, para a nossa liderança. Assim, como é que é isso? Ajuda a gente. Porque todos estamos caminhando para a maturidade. Mas sem conferir essas coisas, irmãos, é impossível crescer. E aí depois, essa é a que eu mais gosto. Quem aqui conhece etileno? Umas pessoas, levanta a mão quem conhece etileno aqui. É pouca gente, eu sei disso. Tem gente que trabalha com CEASA aqui também. Deve conhecer etileno. Etileno é o que uma fruta produz quando ela está amadurecendo. Quem já comprou uma banana verde ou uma banana mais madura porque queria comer uma rápido e uma devagar e colocou elas separadas? As mulheres talvez entendem mais disso que os homens. Coloca separado, não é porque acha bonito a penca de banana enfeitando a casa, não. É porque se colocar banana madura com banana verde, a banana madura amadurece a verde. Porque existe um hormônio chamado etileno. Esse etileno, não precisa gravar o nome, só grava o que a Bíblia vai dizer sobre isso. O etileno, quando você associa uma fruta madura com a fruta verde, ela amadurece mais rápido a fruta verde. Ei, se associa com pessoas maduras, para de andar com criancinha o tempo todo. Porque uma fruta madura vai amadurecer você se você ainda não está nesse ponto. Fernando, onde é que está isso na Bíblia? Está fácil essa aí na Bíblia. A Bíblia diz assim: as más conversações corrompem os bons costumes. Não existe má conversação se eu não ando próximo de alguém. Agora, as boas conversações vão ser como etileno. Porque se eu estou perto de pessoas que são da palavra, que amam o Senhor, que querem alguma coisa com Deus, facilmente eu começo a pegar os cacuetes. O que, que é isso? O jeito de falar, os assuntos que fala. E se eu estou com gente que fala de Deus e fala da palavra, Fernando, quer dizer que eu só posso trabalhar então na igreja que tem, numa empresa que tem crente? Não, não é isso que eu estou falando. Agora, se o meu círculo de amizade só tem gente que fala coisa ruim, eu vou te falar, o seu fim vai ser ruim igualzinho. Mesmo eu vindo para a igreja todo culto, Porque as amizades mais íntimas que a gente tem, se a gente não está transformando elas, não é para a gente estar perto delas agora. Porque funciona, o etileno funciona das duas formas. Se você juntar com a fruta podre e colocar a banana verdinha, 2, 3 dias, o que aconteceu? Está podre. Então a gente tem que colocar o maduro perto do verde, não o podre. Amém. Ah, não, aí quando você chegar a ser maduro, aí você fica perto do outro e conserta ele. Porque a Bíblia diz também que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. É possível, na ótica espiritual, consertar o que estava podre. A Bíblia diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalha para que tenha que compartilhar com os outros. Aleluia. Sabe, irmãos, é tempo da gente crescer. Eu não estou falando de número, não. Eu não estou nem pensando sobre isso. Eu falo que é tempo da gente crescer como pessoa, como crente. Eu não quero nem que ninguém levante a mão, mas quantas pessoas com 30, 35, 40 anos, crente, mas igualzinho uma criança, dando birra por tudo, pulando de igreja em igreja, porque nada está bom demais, porque eu sou tão bom que nada me serve. Cuidado, pode ser que a hora que você chegue no céu, você vê que você que não serve para o céu. Sabe, irmãos, existem divergências doutrinárias que às vezes fazem a gente ir de uma igreja para outra. Mas não fica pulando de igreja em igreja por causa de luxo. Cresça. Avance. Porque o seu pai e o meu pai, ele quer que a gente cresça e que a gente avance. Sabe, chega de mimimi. Chega de dodói, gente. Se você nasceu de novo há pouco tempo, me desculpe. Essa palavra talvez nem seja tanto para você. Para você, nós vamos cuidar de você. Nos procure para estar perto de nós. Agora, se você já nasceu de novo há algum tempo e de repente você viu essas coisas, esses ranços, essas características, é tempo de mudança. E eu queria te fazer um desafio. Esse sim é o desafio da fé que funciona. Eu quero chamar, se tem pessoas aqui, eu sei que tem, mas tem pessoas aqui hoje à noite. Você entrou aqui talvez achando que eu ouvi sobre fé, sobre cura, mas o que você ouviu foi crescimento. E você percebeu: não, eu tenho algumas coisas que precisam mudar. Eu quero orar por você, eu quero que você venha aqui à frente. Fernando, você quer me expor? Não, de forma nenhuma. Você é um corajoso, uma corajosa. Mas eu quero orar pela sua vida. Não é a minha imposição de mãos que vai mudar, mas o seu ato de fé, de falar assim: não, eu sei que está errado e eu quero mudar, Essa atitude é o início. E é o que Deus precisa. Existia a mulher do fluxo de sangue, irmãos. Ela era imunda. Sangue, sangue. Para o judeu não precisava, tinha que ficar fora do arraial. Mas ela tinha um problema. 12 anos, gastando tudo que tinha. Esgotou tudo. E aí ela ouviu falar. Pronto, tem um tal de Jesus aí. Cegos vêm. Coxos andam. Eu vou procurar esse cara porque tem 12 anos que eu estou gastando dinheiro. Médico nenhum resolve isso. Ela não teve medo. Ela podia ser apedrejada. Ela não teve, ela falou, eu preciso disso. Ou eu vou morrer com isso. Ou eu vou encostar nele. E se eu só tocar, eu serei curado. E ela saiu no meio de todo mundo. Estou nem aí, eu não posso estar aqui, mas eu vou. Porque eles andavam com pano, não tinha absorvente como nós. Era pano, era uma coisa feia. E ela passou, ela não estava nem aí, irmão. Ela dizia, a Bíblia diz, se eu só tocar, vou ser curado. 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 Ela tocou. O que que aconteceu? Curado. Jesus falou, opa, para tudo. Eu sei que de mim saiu virtude, saiu o poder de mim. Quem me tocou era uma multidão, mas uma pessoa decidiu, eu não estou nem aí porque vão pensar, eu preciso disso. E é esse convite que eu estou te fazendo nessa noite. Eu sei que tem pessoas, e eu não vou insistir muito, mas se você está aqui nessa noite, se encontra nessa condição, eu gostaria que você tivesse coragem e viesse aqui à frente.